Prefeito Elmo Nascimento, com que objetivo o senhor fez mudanças no secretariado da gestão municipal?
Isso é natural da gestão pública. Vocês podem ver que ao longo dos 4 anos e meio já foram feitas algo em torno de mais de 10 mudanças. Nós temos como uma tradição do nosso grupo, que vem desde a época de Rômulo Galvão, Salomão, Santana, enfim, de todos, é de dar oportunidade a cada vez mais pessoas a contribuir com uma cidade mais desenvolvida, mais próspera. Então, a gente continua nessa política, como já passou por aqui Iraci, o Valber, Nage, Juscelio, dentre outros, o Pedro, enfim. Agora chegou a vez, Queninho, dentre outros, chegou a vez da gente dar oportunidade, primeiro, a um técnico da iniciativa privada que vem agregar conhecimentos da iniciativa privada para o setor público e vai avançar bastante. Uma pessoa que já tem uma experiência no setor público, passado por diversas secretarias, que é o Ismael, e abrindo espaço para um secretário que hoje vai trazer uma valorização às comunidades Santo Tomé e Brejão, que ficaram desassistidas desde que a candidata que se dizia representante por lá abriu espaço, abriu mão do seu mandato, não sei por qual motivo, mas deixou a população desassistindo. Aí a gente vai na contramão, valorizando uma região que precisa ter voz altiva na Câmara de Vereadores, através do vereador Jarba Carneiro, Brejão, Santo Tomé, e toda a região vai ser muito bem assistida e ouvida pela população na Câmara de Vereadores.
O senhor usou da palavra e fez agradecimentos a Rômulo Filho, a Secretaria de Finanças, e Gilmara Duarte, na Secretaria de Turismo.
Só tenho que agradecer, foram pessoas profissionais dedicados que deixaram suas marcas. Por exemplo, eu vou deixar aqui com o Rômulo, ele deixa o calque em dia, o município totalmente com nome limpo, com arrecadação crescente, suficiente para pagar nesses 4 anos e meio em dia o salário dos servidores públicos e PCF também. Dentre tantas outras medidas, como refis, PPA participativo, prestação de conta quadrimestral, enfim, são inúmeras realizações. E Gilmar, a mesma coisa na cultura, o café com cultura, esporte na praça, quadras poliesportiva, Lei Aldir Blanc, a Casa Trevo revitalizada, enfim, a gente poderia passar aqui um programa só falando das realizações deles, mas nosso grupo sempre foi esse de dar novas oportunidades e, acima de tudo, despertar em todos os colaboradores aquele sentimento de que eles podem fazer muito mais, que eles são capazes, porque nosso grupo é o grupo que valoriza o servidor público, diferente de outros que não valorizavam, que tinha greve, que tinha perseguição, que não tinha valorização dos servidores públicos. O nosso grupo é o grupo do servidor público.
O senhor publicou um decreto de contingenciamento. Qual foi o motivo?
A baixa execução orçamentária. Tem pessoas que são vereadores e não acompanham o que é um orçamento, o que é uma execução orçamentária. O que isso quer dizer? Nós estamos arrecadando muito menos do que o previsto. Isso foge ao nosso controle, é fruto da economia, dessa briga do tarifaço, é fruto de uma economia brasileira em queda, é fruto de uma economia baiana onde tem mais, quase 10% de queda na arrecadação, onde os salários aumentaram 5%. Então, recurso não tem milagre. Se ele não acontece a contento, você tem que contingenciar para poder garantir o básico, que é o quê? Saúde, educação, ação social, infraestrutura de estradas, sistemas de água. É isso que a gente vai garantir. Então, nós temos que cortar na carne para poder garantir serviços básicos, públicos, de excelência, garantir o salário em dias, garantir tudo que é estritamente necessário, sem qualquer interrupção.
Isso reflete diretamente na realização do Festival das Esmeraldas?
Com certeza, com certeza. Nós haveremos de emitir uma nota, mas não tem como não refletir, porque eu não vou deixar de garantir médico num posto de saúde, estradas para o interior, as festas que já são mais tradicionais no interior, mesmo com custos menores, para garantir um festival onde a gente não tem garantia, porque o orçamento da União foi votado com mais de 5 meses de atraso, não tem garantia de emendas nem de patrocínios, e o município não pode arcar com investimentos sem ter a garantia de patrocínios externos. Se eles vierem, lá na frente a gente investe em infraestrutura de uma forma mais adequada e se prepara com mais tempo para fazer um grande festival. Mas aqui, sobre esse tema, eu posso dizer que daqui para sexta-feira a gente vai publicar uma nota oficial sobre o posicionamento já final do Festival das Esmeraldas, esse grande sucesso, não só em Campo Formoso, mas em toda a Bahia.
Ou seja, mesmo com a licitação feita para a realização da festa, o senhor prevê que a festa não será realizada, mas mantém a FEPA?
A FEPA, com certeza, porque ela fomenta a economia, a geração de comércio de esmeralda, de pedras preciosas, semi-preciosas, joias, semi-joias, assim, isso aqui é inegociável com a gente, porque ela gera emprego, dividendos no dia a dia do município, né? O contingenciamento ele vai na parte de economizar em todos os setores, onde for possível, onde não comprometa as atividades básicas da população. Enfim, a FEPA totalmente garantida, mas nós vamos estar aqui reunidos com o secretário, mostrando que a gente, cada um dentro das suas limitações, do que não comprometa o essencial para a população, é contingenciar, economizar, para garantir tudo que há de melhor. E é por isso, Marconde, que nós vamos estar licitando 6 creches ao mesmo tempo. Nunca na história são quase 1.000 famílias que serão beneficiadas com uma obra que vai durar gerações. Então, para mim, o mais importante é isso. É um posto de saúde nos Pauzinhos, é o Shopping dos Garimpeiros de quase 10 milhões de reais, é a Casa da Mulher Brasileira, que a Ferbasa está dando terreno para a gente investir mais de 2 milhões de reais para acolher as mulheres brasileiras. Então, assim, nós temos inúmeras obras, mais de centena de milhões de reais para serem investidos, que até o mês de novembro nós vamos estar lançando o Mãos da Obra Etapa 2, que será uma grande revolução para esse segundo mandato, que vai se mostrar à população o quanto a gente está tão certo em falar que nunca foi tão bom viver em Campo Formoso, onde tem responsabilidade com o que é mais essencial aos mais pobres.
Sobre Embasa, questão da passagem do sistema da Codevasse, Prefeitura Embasa, tudo ok, tudo certo?
Já assinei o documento da Codevasse, recebendo o sistema, estou aguardando só o presidente me mandar com a assinatura dele. A partir daí, nós já mandamos um ofício para Embasa, já com os pré-requisitos formais, e nos próximos dias a Embasa vai estar recebendo de forma oficial, inclusive baseado nesse ofício que eu enviei, ela já está mandando para as residências, explicando a necessidade de todo mundo fazer suas ligações intradomiciliares, que vai garantir de vez ao saneamento básico, que é mais saúde para a população. Muitos torceram contra, mas o saneamento é realidade. O Instituto Federal de Campo Formoso, mais de 300 alunos, é uma realidade. O recapeamento asfáltico é uma realidade. Então, tudo que muita gente colocou em dúvida tem se tornado realidade. O Minha Casa Minha Vida é uma realidade. Mais 200 casas é uma realidade. Enfim, não adianta um grupo minoritário em Campo Formoso torcer contra, porque a maioria da população inteligente sabe quem está aqui batalhando dia e noite pelo bem-estar, pelo desenvolvimento de nossa cidade.
Sobre o Hospital São Francisco, essa verba que chegou para a saúde.
Deputado Elmar conseguiu 2 milhões de reais que nós, para não correr risco de ter contingenciamento com o repasse ao Hospital São Francisco, nós agradecemos ao deputado Elmar, que é o único deputado que via a prefeitura bota recurso para garantir a saúde da população. Nós decidimos todo o recurso para garantir o repasse sem qualquer corte até o final do ano para o Hospital São Francisco, garantindo um atendimento de média e alta complexidade para a população de Campo Formoso.
O senhor teve acesso à matéria do Metro 1 que cita Campo Formoso com relação ao overclean? De qual forma está se posicionado?
Sobre essa operação, essa investigação, como todos sabem, ela corre em segredo de justiça, hoje conduzida pelo Supremo Tribunal Federal. Eu só poderei me pronunciar na medida que o Supremo Tribunal Federal, a partir do ministro Nunes Marques, dê abertura, que os advogados tenham acesso às investigações, para que a gente se posicione. Eu só quero tranquilizar a população de Campo Formoso. Todos vocês me conhecem, eu moro na cidade, eu fui ver esses dias, meu passaporte está vencido há meses, nem passaporte eu tenho, nem intenção de viajar. Eu estou sempre junto com vocês, sempre estarei junto, porque o nosso compromisso com toda a população. Foi a maior vitória de Campo Formoso. Eu sei que no final das contas tem muita gente torcendo contra, porque não aceita aquela que é a maior vitória política nos 145 anos de história de Campo Formoso. Tem esse um pouco, essa torcida aí contra, mas eu confio em Deus, confio na justiça dos homens e que o tempo e o futuro dirá o que vocês, campomausenses, já sabem, né? Vai dizer, na verdade, para a imprensa de fora. É, porque quem me conhece e sabe de minha história de vida vai mostrar quem é o Elmo que abriu mão de sua vida mais tranquila para se dedicar ao avanço de nossa querida e amada Campo Formoso. E nada vai me abalar diante de qualquer barreira. Isso só me dá mais motivação para continuar fazendo o melhor possível e fazendo de Campo Formoso uma cidade que seja orgulho para os campoformosenses. Quanto a isso, pode ficar tranquilo que é assunto para os advogados, e assim que for aberto o sigilo, eu terei o melhor prazer, o melhor orgulho de, através da Rádio 98, que eu respeito muito, em dar os primeiros esclarecimentos assim que for autorizado pelos órgãos competentes. Mas eu quero deixar bem claro que todas as solicitações dos órgãos de controle, nunca ninguém foi tão colaborativo como eu tenho sido para todos os órgãos de controle, que seja CGU, Polícia Federal, Codevasse ou qualquer outro que venham a querer ter informações para poder esclarecer qualquer dúvida relacionada à gestão pública em Campo Formoso. Então, okay? Eu posso falar de Campo Formoso, fora disso aí, e de outras pessoas eu não tenho como falar. Fiquem tranquilos, em paz, que a gente tem feito tudo dentro da maior transparência e normalidade para dar orgulho para vocês, campoformosenses.
Prefeito, suspenso o Festival das Esmeraldas, mas fica a programação para Tuiutiba e Limoeiro em setembro?
Todos os povoados, né? A gente não só Tuiutiba, não só Limoeiro, são mais de 70 povoados ao longo do ano que estão sendo garantidos, que eram esquecidos, que por menor que seja, eu não vou deixar de valorizá-los, porque são pessoas que já têm suas dificuldades e que merecem também ter acesso à cultura, ao lazer e esses momentos de descontração. O Festival da Esmeralda, na verdade, foi suspenso a licitação, porque foi publicado o decreto, o jurídico está analisando e até sexta-feira a gente emite uma nota oficial sobre o tema.
Obrigado, prefeito.
Eu que agradeço a 98 Notícias para trazer cada vez mais transparência e proximidade com o povo de minha amada e querida Campo Formoso.